Está para terminar a nossa Mishnah. O Rashi explica a nossa Mishnah da seguinte forma. Ele diz que a Mishnah está falando de duas fases da vida da pessoa. Revekal lerosh. Rosh é a cabeça, começo. Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Começo da vida. No começo da vida a pessoa deve ser kal. E tishchoret, deve noach le tishchoret, seja agradável com tishchoret. Tishchoret está se tratando sobre a idade avançada da pessoa, que é da linguagem de ficar preto. Existe uma expressão em hebraico que é ishiru panav, a face da pessoa ficou escura. Existe uma expressão, quando a pessoa se esforça demais, é uma expressão que existe em hebraico que se fala que a face dele escureceu de tanto esforço. Então a Mishnah está falando que no começo da vida, no Rosh, a pessoa deve ser calmo, leve, ágil. E aí, dessa forma, ele vai poder continuar sendo agradável mesmo na velhice. Ou seja, se a pessoa vai se dedicar, quando ele está no começo da vida, para investir em servir a Hashem, mesmo quando ele chegar numa idade avançada, ele vai continuar servindo a Hashem, vai continuar firme e forte no serviço a Hashem. Afinal, não é fácil conseguir dominar o Yetzer Hará quando a pessoa já tem mais idade. Quanto mais jovem, mais fácil de dominar o Yetzer Hará. Então, por isso a Mishnah fala, cuidado, seja bem ligeiro quando você está jovem, e dessa forma, mesmo quando envelhecer, a pessoa vai conseguir se manter firme. Isso é o que o Shlomo HaMelech fala no livro de Provérbios, Hanoch Lanar Al Pidarko, eduque a criança e inicie a criança, saúde, inicie a criança conforme o seu caminho, Gam Ki Yazkin Lo Yasur Mimena, mesmo quando ele envelhecer, ele não vai sair desse trilho. Você coloca ele no trilho e acostuma ele a ficar no trilho, ele vai até o fim da vida sempre em cima do trilho. Aqui existe um detalhe muito interessante trazido no Midrash. Existem alguns Midrashim que são Midrashim assim muito incríveis, que você lê e você não entende o que tem a ver. Tem um Midrash que conta sobre o nosso povo no Egito. A Torá conta que o Moshe Rabbeinu foi perante o Paró junto com Aharon. Eles falam, Deus mandou te avisar que é para mandar o povo embora para eles poderem servir a Deus. E aqui, nesse momento, o Paró já passou por 7 pragas. É começo de Parashat Bo. E aí ele diz, Shalach et anashim ve'yavdu et Hashem Elokeihem. A Torá conta que mesmo as pessoas no Egito começaram já a pressionar o faraó e falaram, não, manda logo embora. Até a Teidá, que a Vida Mitzvah, não está percebendo que o Egito está perecendo, manda eles embora de uma vez. Aí o faraó nesse momento fica um pouco mais macio. Ele vira para o Moshe Aaron e fala, tá bom, miva miha olechim. Quem e quem vão? Quem? Diz o Midrash sobre essas palavras. Tami vami, quem é quem? Diz então o Midrash, isso é o que está escrito no Teilim, Salmos capítulo 24. Miyale behar Hashem, quem vai subir no monte de Hashem? O miyakum bimkom kocho, e quem vai conseguir se manter firme no lugar sagrado dele? Então tem a mesma expressão, mi, o mi, e lá está mi vami, quem e quem, quem e quem? Isso é o que o Midrash fala. São só essas palavras que o Midrash fala. Você olha esse Midrash e fala, peraí, eu não estou entendendo nada. A única conexão que eu estou enxergando entre uma história e a outra, o Salmos 24 e o que está acontecendo lá com Moshe e o Paró, é o termo, a palavra, mi vami, só. Mas será que tem alguma coisa a ver, alguma conexão a mais entre um caso e outro? Eu não estou conseguindo enxergar. O que a Torá quer dizer com isso? O que o Midrash quer dizer com isso? Para poder se entender, tem que ver qual foi a resposta do Moshe para o faraó. O Moshe responde para o faraó e diz: você quer saber quem vai? Bin areinu vizkenenu nelef. Com os nossos jovens e os nossos velhos nós iremos. Bevaneinu vivnoteinu. Com os nossos filhos e as nossas filhas. Betsoneinu vkareinu. Com o nosso rebanho e o nosso gado, nelef nós vamos. Que Chag Hashem lá não fez uma festa para Deus. Muito bom. Primeiro lugar, quem vão? Binareinu vizkenenu, com os nossos jovens e nossos velhos. Opa, é dessa forma? Cadê um pouco de educação? Primeiro vão os idosos na frente e depois vão os jovens. Como Moshe responde para o faraó: nós vamos os jovens e os idosos. Não é assim? O caminho de educação é mandar primeiro os idosos na frente. Segundo lugar, se Moshe Rabbeinu falar no começo que nós vamos com os nossos jovens e idosos, depois ele fala os nossos filhos e filhas. Por que está repetindo? Já falou que vão os jovens. Os jovens são os filhos e as filhas. Então, por que você repete agora dizendo os filhos e as filhas? Na verdade, o Midrash está vindo justamente responder sobre essas perguntas. Como pode ser? O que o Moshe está falando aqui? Em primeiro lugar, falta de educação, aparentemente. Em segundo lugar, ele parece que repete as coisas. Não. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Ao longo das 10 pragas, o faraó teve um curso de fé, um curso de acreditar em Hashem. Em primeiro lugar, antes de começar tudo, ele diz para Moshe: Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, quem é esse Deus aí que tem que ouvir a voz dele? Ele começou a duvidar da existência de Deus. Ele negou a existência de Deus. Que Deus? O que você está falando? Não tem Deus nenhum, não vai acreditar em nada, vão embora daqui. Loyadati et Hashem, ele fala, eu não conheço Deus, não sei o que está falando. Mas, assim que passam duas pragas, ele já diz: Vashalechai ta'am vizbechul Hashem. Eu vou mandar o povo, para com esse negócio, eu vou mandar o povo para servir Deus. Opa, agora você sabe quem é? Ah, você conhece ele, então legal, já está na aula número 1, já aprendeu que existe Deus. Depois disso, quando chega na quarta praga, ele chama Moshe e Aaron e fala para ele: vão e sirvam a Deus aí na terra. Para que vocês precisam ir embora? Podem servir aqui. Aí Moshe e Aaron falam: não dá certo aqui. Aqui está cheio de idolatria. Não se serve Deus no meio à idolatria. Então aqui não é possível. Nós temos que sair para o deserto. Agora, quando chega a sétima praga, o paró já confessa e diz: Hashem Atzadik, Deus é o Tzadik. Então o paró está passando por um processo de aprendizagem. Ele já, agora já sabe, não só sabe que tem Deus, não só sabe que não pode rezar onde tem idolatria, não só sabe que não pode servir onde tem idolatria, já está dizendo que Deus é Tzadik. Opa, já está indo bem no curso. E agora o Moshe fala: olha, também para eu rezar para você, eu tenho que sair fora da cidade. Aqui também está cheio de idolatria, vou rezar lá fora. Muito bem. E assim, devagarzinho, o paró começa a aprender um monte de conceitos de judaísmo. E aprende que vocês aí tem um dia que é sagrado, Shabat, aprende que vocês não fazem idolatria. E assim sucessivamente. De repente, ele começa a perceber: puxa, vocês têm muita lei, vocês têm muitas regras. Eu gostaria de saber uma coisa, pergunta o faraó para o Moshe. Quem e quem é que vai conseguir caminhar nessa trilha que você está falando? Diz o Midrash, sabe qual foi a pergunta do paró? A pergunta do paró não era só quem está indo embora agora. Ele tem uma pergunta mais profunda. Sabe onde mais nós vemos essa expressão? Teilim 24. Quem é que vai conseguir subir no monte de Deus? Essa montanha é alta, 613 mitzvot, o negócio não é fácil. Quem vai conseguir se manter firme nessa santidade de Hashem? Não é brincadeira, eu quero ver só. Vocês estão falando agora como servir a Deus? Primeiro que eu estou vendo que o negócio é complicado. Segundo lugar, quanto tempo vocês vão aguentar a barra? Vem agora, então, o Paró está querendo dizer para o Moshe: eu acho que vocês estão me passando o pé. Vocês estão querendo me enganar. Vocês não fazem coisa nenhuma. Eu duvido que vocês aguentam fazer tudo isso. É tudo desculpa para poder escapar do Egito. Não vou deixar vocês saírem. Diz o Moshe Rabbeinu: olha, sabe de uma coisa, Paró? Você tem razão. Você tem razão, do seu ponto de vista você tem toda a razão. Com a sua idade avançada, é muito difícil começar agora a subir essa montanha de Hashem. Eu concordo com você, Paró. Mas eu vou lhe explicar uma coisa. No nosso povo aqui que está se formando, Binarei nuvis keinei no nemer. Nós vamos caminhar os jovens e os idosos. Ou seja, nós vamos começar as coisas na juventude para quando chegar na idade avançada ter isso firme dentro de nós. Sabe que a Gemara fala que num lugar onde um Baal Tshuva, uma pessoa que faz Tshuva, consegue chegar, nem um tzadik consegue chegar. Por que isso? Então lá, obviamente, estamos falando de Tshuva, tem vários níveis de Tshuva. Tem a pessoa que faz uma coisa e de repente deixa de fazer aquela coisa e ele faz Tshuva agora. Esse é um nível. Existe outro nível, aquela pessoa que nunca fez. E de repente ele está começando a fazer. Sabe quão difícil é isso? É muito difícil. Quando a pessoa é jovem, começa, é uma coisa. Então, quem é uma pessoa que está acostumada desde pequena a ir na sinagoga todos os dias? É fácil, todo dia vai na sinagoga, é muito fácil. Mas aquela pessoa que até os 30, 40 anos de idade nunca pisou na sinagoga. E de repente agora ele tem que começar a ir na sinagoga. É uma coisa mais difícil. Começa uma idade avançada. É mais difícil. Num lugar onde o Baal Tshuva consegue chegar. Com essa força de vontade que ele tem. É muito mais forte do que a força de vontade de alguém que já cresceu nesse ambiente. Vai para não deixar em branco. Uma pessoa que desde pequeno está acostumada a ficar em silêncio na sinagoga, é muito mais fácil, numa idade avançada, ele conseguir deixar a boca fechada durante a reza. Mas se a pessoa de jovem conversa, numa idade mais avançada, é muito difícil. E muito difícil mesmo ele conseguir se controlar e não vou conversar agora durante a reza. Uma pessoa que cresce com o Shabbat, é muito mais fácil ele depois fazer um Shabbat. Se a pessoa começa mais tarde, é mais difícil. Mas, obviamente, quanto mais tarde fica, mais difícil vai ficar. Então, quanto antes a pessoa começa, melhor. Outro dia alguém estava me perguntando aqui uns detalhes de Shabbat. Eu fiquei pensando, olha só, essa pessoa, coitada, não tem mínima noção de Shabbat. E agora está começando a ter a noção de Shabbat. É muito difícil. Tem muitas leis. De repente, tudo é muito complicado. Quão fácil seria se desde pequeno ele tivesse crescido nesse ambiente? Aí devagarzinho, vai pegando os detalhes, detalhes, detalhes. Quando ele chega já numa idade de bar mitzvah, está muito mais fácil. Na idade de bar mitzvah, está mais fácil. Então vem agora o Moshe Rabbeinu e fala para o Paró, olha, sabe uma coisa? Binareinu vizkeinenu nelef. Você está perguntando como é que nós vamos conseguir subir nessa montanha? Porque nós começamos cedo, não deixamos para tarde como a sua idade agora, Faraó. Na tua idade é difícil. Mas na idade que nossos jovens vão começar é muito fácil. Imagina só uma pessoa que a vida inteira vai para a sinagoga todos os dias, não perde um minyan. E de repente chega uma idade mais avançada e os pés estão pesados. E ele não consegue mais. Aí viram os filhos para ele e falam, escuta, não é o fim do mundo, você pode rezar em casa também. Será que ele vai aceitar isso tão fácil? Imagina, ele está acostumado a vida inteira a ir na sinagoga, ele está acostumado ao kadish, do chá. De repente agora é fácil assim deixar de ir na sinagoga. Ele está acostumado que isso faz parte da vida dele. Imagina só, Deus nos livre, alguém que o médico fala para ele antes de Yom Kippur, você não pode jejuar esse Yom Kippur. E ele tem que comer. Como ele vai comer? A comida não vai nem descer. Mas não, você tem a obrigação de comer. A Torá manda comer. Não interessa para ele, isso é uma coisa muito difícil. Ele está acostumado que Yom Kippur, não existe comer Yom Kippur. Como pode ser que de repente ele agora tem que comer no Yom Kippur? Só o fato dele não poder jejuar, já é um sofrimento para ele. Lógico que ele vai ter que comer. Mas estou falando, pergunta para ele se ele se sente bem. Mas não se sente bem para ele, é um inui, é uma opressão para ele, o fato dele ter que comer no Yom Kippur. É o contrário do que para nós. Porque ele está acostumado com isso. A vida inteira ele sabe que Yom Kippur não entra comida na boca. De repente ele precisa comer. É uma coisa horrorosa para ele. Eu lembro uma pessoa, uma vez que precisava beber em Tisha B'Av. Como era difícil, a pessoa pegou a garrafa e ficou olhando e não dá. Não, mas você tem que beber. O teu médico falou que você tem que beber. E olhava assim, mas eu não consigo.
Não dá.
Eu sei que eu preciso beber. Eu vou acabar bebendo, mas eu não consigo ainda. Eu preciso me preparar psicologicamente para te chabear, colocar água dentro da boca. Por quê? Você está acostumado com isso. Isso é a sua vida. Isso que Shlomo HaMelech fala, Gam ki yazkin lo yasun mimena. Mesmo quando ele envelhecer, ele não vai sair dessa trilha. Porque isso é a vida dele. Por isso que o Moshe Rabbeinu falou aqui uma resposta que parece que ele está repetindo e não está repetindo. Ele primeiro respondeu a pergunta oculta e depois ele respondeu a pergunta revelada. Primeiro ele respondeu, você quer saber como é que nós conseguimos isso? Porque nós começamos da juventude para a idade avançada. Agora você me perguntou uma outra coisa, né, Faraó? Quem que está indo? Nossos filhos, nossas filhas, rebanho, gado? Todos nós estamos indo embora para servir a Hashem. Isso que Rabi Ishmael está dizendo aqui para nós. Revekal Lerosh, seja leve, ágil, quando você é jovem. E aí, dessa forma, você vai conseguir chegar no Achlet Yishchores. Mesmo na época que a face já está, como é usada a expressão aqui, mesmo quando a face já está escurecida de tanto trabalho, quando a pessoa já está numa idade mais avançada, ele ainda assim vai conseguir servir a Hashem com tranquilidade. Só para terminar, Toldot Yaakov Yosef escreve também sobre essas palavras da Mishnah e o que nós vimos de David HaMelech. Teilim, ele explica da seguinte forma: Mi'ale behar Hashem, quem vai subir no monte de Hashem? O Mi'akum bimkom kodshoy, quem consegue se manter lá em cima? Se você quer subir uma montanha alta, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, tira o máximo de peso que você está carregando. Isso vai facilitar você conseguir subir. Larga o máximo de coisas que der para largar aqui embaixo e sobe só você. Diz o Teilim lá, Nekihapayim uvar levava, a pessoa que tem as mãos limpas, o coração puro, essa é a pessoa que consegue subir a montanha de Hashem. Ou seja, quanto mais materialidade você largar, mais alto você vai conseguir subir. Diz então o Rabi Shmuel, a nossa Mishnah, Revekal, seja leve, leve. Quanto mais leve você ficar, você vai conseguir chegar lá em cima, Lerosh, você vai conseguir subir para o Rosh, para Hashem, para o topo dessa montanha de Hashem, mais facilmente.